A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 50-41. Estabilidade Espiritual, Parte 5. O Pensamento Piedoso. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de nossa mensagem nesta manhã. Filipenses capítulo 4, retornando à passagem dos versículos de 1 a 9. Filipenses capítulo 4, versículos 1 a 9. E nosso assunto é estabilidade espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, "Sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor." Ele estava pedindo estabilidade espiritual. Quando Tiago escreveu que um homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos, isso também era um chamado à estabilidade espiritual. Quando Pedro escreveu que Deus desejava aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e estabelecer você, isso também, como resultado de lançar todos os seus cuidados a ele, era um chamado à estabilidade espiritual. E quando o apóstolo João disse que não tinha maior alegria do que ouvir que seus filhos andavam na verdade, ele falava da estabilidade espiritual. Essas são algumas amostras para nos indicar quão significativo é o tema da estabilidade espiritual em todo o Novo Testamento. Repetidamente, nós, como cristãos, somos chamados a ser fiéis, consistentes, estáveis, fortes, firmes, corajosos, inabaláveis, inflexíveis, como os filhos de Deus. E isso realmente fica bem no coração da vida cristã. O chamado de Deus feito a nós é que devemos ser estáveis, firmes, fortes, e é claro isso contra as investidas e ataque do mundo, da carne e do diabo. Aí reside a batalha espiritual. Perseguição, hostilidade, rejeição, angústias, provações, tentações, todos esses tipos de coisas vêm até nós para nos derrubar, para nos tornar instáveis. E o chamado do Novo Testamento é para sermos estáveis. Agora, estamos aprendendo sobre como ser estáveis. Uma coisa é ser chamado para a estabilidade espiritual. Outra é entender o que esse chamado envolve. E assim, quando olhamos para o capítulo 4 de Filipenses e esses 9 primeiros versículos, recebemos aqui um padrão de verdade que produz estabilidade espiritual. Obviamente, todos nós que conhecemos e amamos o Senhor Jesus Cristo, afirmaríamos que devemos ser estáveis. Ninguém gosta de ser derrotado. Ninguém gosta de ser um perdedor. Ninguém gosta de ser espancado. Ninguém gosta de ser deprimido. Ninguém gosta de cair em tentação e, portanto, em pecado. Ninguém gosta de perseguição. Ninguém gosta de passar por um teste e falhar nisso. A suposição, então, é que existe um desejo dentro de nós de experimentar a plena expressão de nossa identidade como um vencedor. Nós queremos ser vencedores, queremos triunfar espiritualmente, nós queremos ser vitoriosos. Olhamos ansiosamente para alguém como Paulo e nos perguntamos se ele é mesmo humano, porque ele parece experimentar tanta vitória espiritual no meio de tanta batalha espiritual, mas a questão que nos chega é, mesmo que nós queiramos isso, e mesmo que entendamos que esta é uma questão bíblica, como podemos ser estáveis? Como podemos manter o nosso fundamento? Como podemos não nos tornar perdedores e continuar sendo vencedores? Como não ser derrotados e triunfar? Como não ficar deprimidos e nos alegrarmos? Como podemos enfrentar todas as ondas, por assim dizer, que vêm contra nós? Bem, creio que Paulo nos dá a resposta para essa questão muito, muito importante. Aqui mesmo, nesta passagem maravilhosa, a frase-chave para a qual quero chamar a sua atenção está no versículo 1. Nós a temos observado todas as vezes. E esta é a mensagem número 5 da série. A frase-chave é esta exortação ou ordem: permaneçam firmes no Senhor. Isso é um mandamento. E essa é a base do alicerce aqui no texto. Permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam contra a dúvida. Permaneçam contra a tentação. Permaneçam contra as provações e testes. Permaneçam contra a perseguição. Mas observe também a pequena palavra assim. Então, ou desta maneira, e Paulo está dizendo agora, vou lhes dizer como. Aqui está como se manter firmes. E então ele passa a dar uma série de disciplinas, princípios, pelos quais nós, como crentes, devemos desfrutar da estabilidade espiritual. Agora, você se lembra do princípio número 1? A estabilidade espiritual requer cultivar a paz na comunhão. Nós olhamos o versículo 1, vimos a expressão de amor de Paulo. Nós olhamos para os versículos 2 e 3 e vimos o quão profundamente ele desejava a unidade da igreja. E ele queria que aquelas duas mulheres se unissem. E ele queria que a igreja as ajudasse no processo. Por quê? Porque a estabilidade espiritual individual é o resultado da harmonia corporativa e paz corporativa. Onde há paz na igreja e harmonia na igreja é estabilizada individualmente. Por outro lado, onde há discórdia, conflito na igreja, isso gera insegurança. Portanto, a primeira virtude necessária para a estabilidade espiritual é a paz. Paz. A segunda está no versículo 4. A estabilidade espiritual não apenas exige o cultivo da paz na comunhão, mas também a manutenção de um espírito de alegria. Manter um espírito de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, ele diz. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria, por favor, observe, está no Senhor. Se você vincular sua alegria às suas circunstâncias, ela irá e voltará. Se você vincular sua alegria ao Senhor, ele permanecerá sempre o mesmo, porque ele nunca muda, nem o relacionamento dele com você jamais muda. Então você aprende a se alegrar na união privilegiada que você tem com Cristo, que transcende as circunstâncias. Assim, a segunda virtude, então, necessária para a estabilidade espiritual é uma alegria suprema e dominadora, que não está sujeita às dificuldades. O terceiro princípio que notamos foi que a estabilidade espiritual vem para aqueles que aprendem a aceitar menos do que merecem. Aprender a aceitar menos do que você merece. Versículo 5. O versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que ele quer dizer com a palavra moderação é realmente sua disposição em aceitar menos do que você merece. Ele está falando aqui sobre a virtude espiritual da humildade. Você pode chamar de tolerância, você pode chamar de contentamento, ou pode chamar de graciosidade humilde. É a atitude de uma pessoa que não busca nada, de modo que, quando não recebe nada, ela não está preocupada com isso. Humildade. O quarto princípio, também no versículo 5, e depois no versículo 6, é este. A estabilidade espiritual requer descansar em uma confiança segura no Senhor. Descansar em uma confiança segura no Senhor. O versículo 5 diz: perto está o Senhor. O versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Com o que você vai se preocupar se o Senhor está aí? Se você entende quem é Deus e se você acredita nele e crê nele, então com o que você vai se preocupar? Ele transcende todo problema. Ele transcende toda dificuldade, todo teste, toda provação, toda tentação. Então a base fundamental aqui é: o quanto você sabe sobre Deus e quanto você confia em Deus. Se você confia em Deus, você transcenderá sua dificuldade, porque compreenderá quem é Deus, compreenderá os propósitos de Deus, compreenderá que Deus ainda está no controle e, portanto, ficará calmo no meio de sua tempestade. Vamos chamar isso de virtude da fé. Essas são as virtudes que contribuem para a estabilidade espiritual: paz, alegria, humildade e fé. Você confia em Deus e sabe que Ele está no comando. O quinto princípio, e aquele em que paramos da última vez, é este: a estabilidade espiritual exige a reação a problemas com oração de agradecimento. No versículo 6, você se lembra, Paulo disse: em vez de se preocupar com as coisas, ore. Mas ele disse: ore com ação de graças, ore com um coração agradecido. Então digamos que a quinta virtude é gratidão, gratidão. Você me mostra uma pessoa que tem paz, a paz que o Espírito de Deus produz, alegria, uma pessoa que é humilde. Você me mostra uma pessoa que acredita verdadeiramente em Deus e você me mostra uma pessoa que é grata em tudo. E eu vou lhe mostrar uma pessoa espiritualmente estável. Essas são as virtudes. Apenas uma nota de rodapé da última vez nesta nota no versículo 6. Sobre orar com ação de graças. Não importa quão difícil seja o problema. Se você entender corretamente o que você está passando, você será grato. Não importa que perseguição, não importa que provação, não importa que tentação venha à sua frente. Antes de mais nada, você pode ser grato porque nisso há o propósito de Deus, certo? Deus está cumprindo algum propósito. Todas as coisas estão trabalhando juntas para o bem de acordo com o seu propósito. Nisso também há a obra aperfeiçoadora de Deus. Por meio de toda dificuldade, Ele lhe molda mais e mais para ser forte e ser como o seu filho. Nisso também há a provisão de Deus, pois permite que Ele, nas diversidades, manifeste seu cuidado por você. Nisso há a promessa de Deus de que o Deus que guia e cuida de você agora é o Deus em quem você espera por uma futura libertação que o levará à sua eterna presença. Assim, no meio de sua provação, você pode ser grato pelo propósito de Deus sendo operado em você por essa provação. Você pode ser grato pela perfeição de Deus sendo trabalhada e realizada em sua vida. Você pode ser grato pela provisão e cuidado de Deus no processo. E você pode ser grato que é apenas uma prova para assegurar-lhe a futura promessa de Deus a ser revelada no dia de Jesus Cristo. Você precisa aprender a ser grato. E se você realmente sabe quem é o seu Deus e realmente entende quem é o seu Deus, sabe que realmente Ele está trabalhando em seu plano perfeito. Assim poderá ter um coração agradecido em qualquer dificuldade. Você não precisa perder sua estabilidade. Deixe-me dar-lhe talvez a ilustração mais interessante disso. Você se lembra de um homem chamado Jonas? Jonas tinha uma situação inimaginável, absolutamente inimaginável. Alguém me enviou um pequeno sinal nesta semana. Tem sido uma semana muito difícil para mim, muitas batalhas. E alguém sabia que eu estava lutando com um monte de coisas que estavam acontecendo. Essa pessoa me enviou uma foto de dois pinguins. Eles estavam de pé, assim, olhando para frente, e um deles foi engolido até a metade por um peixe enorme. E o outro dizia: lembre-se de que Deus está no controle. É fácil para você dizer, e não pude deixar de pensar em Jonas. Essa era exatamente a sua situação. Ao chegar ao capítulo 2 de Jonas, ele simplesmente diz: então Jonas orou ao Senhor seu Deus do estômago do peixe. Agora, se você estivesse no estômago de um peixe, como seria sua oração? Talvez não muito parecida com a de Jonas, talvez com muitos gritos, clamores, e estaria implorando: o que está fazendo Deus? Onde o Senhor está? Para onde o Senhor foi? Por que está acontecendo isto? Essa não foi a abordagem de Jonas. Escute isto. Jonas, em primeiro lugar, deve ter caído em si enquanto flutuava nos sulcos gástricos, porque foi isto que ele disse. Versículo 2, capítulo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas obras e as tuas vagas passaram por cima de mim. Quer dizer, ele se imagina afundando no mar. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. Em outras palavras, ele diz que estou tão longe aqui que Deus não sabe onde estou. Ele não pode me encontrar. Eu olharei novamente para o teu santo templo. A água me cercou até a morte. O grande abismo me envolveu. Ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci para as raízes das montanhas. A terra, com suas barras, estavam ao meu redor para sempre. Mas tu levantaste a minha vida da cova, ó Senhor, meu Deus. Enquanto desmaiava, lembrei-me do Senhor e a minha oração veio a ti, no teu santo templo. Aqueles que consideram vãos ídolos abandonam sua fidelidade. Mas eu vou sacrificar a ti com a voz de ação de graças. Ele diz, eu vou sacrificar a ti com a voz de agradecimento. Se há uma coisa que um peixe não suporta, é um profeta agradecido. Isso o deixou enjoado, e ele vomitou Jonas, no versículo 10. Ali estava um homem em péssima situação imaginável, um trauma impensável, que no meio de tudo expressava sua grande oração de agradecimento. Agora, isso apesar das outras fraquezas de Jonas, reflete uma boa dose de estabilidade espiritual. E então ele diz, a salvação é do Senhor. Nunca houve uma hesitação em sua confiança na capacidade de Deus para libertar, caso ele escolhesse fazê-lo. Agora, de volta ao capítulo 4 de Filipenses, onde Paulo diz que, se você orar assim, se você manifestar esse tipo de ação de graças, porque você tem aquela fé forte, você encontrará, versículo 7, a paz de Deus, que o guardará de ser instável. A paz de Deus trará uma tranquilidade e um contentamento e um consolo além do recurso humano, além da explicação humana, além do entendimento humano. Ele diz que ela realmente supera toda a compreensão e guardará você da instabilidade. Nós chamamos isso de virtude de gratidão, um coração agradecido. Veja, a estabilidade espiritual é experimentada por estes meios, paz, alegria, humildade, fé e gratidão. E quando sua vida é caracterizada por essas atitudes espirituais, você será capaz de experimentar dificuldades e não perder o equilíbrio, não ser derrubado e destruído. Mas Paulo não acabou. Ele agora alcança, eu acredito, o clímax. E outra chave essencial para ser espiritualmente estável, e é realmente a chave para tudo, no versículo 8. Este é o argumento principal que ele quer apresentar, o ponto alto. Para ser espiritualmente estável e francamente, a fim de experimentar paz, alegria, humildade, fé e gratidão, você precisa se concentrar nas virtudes divinas. Você precisa se concentrar nas virtudes divinas. Você não pode experimentar virtudes piedosas a menos que se concentre nas virtudes divinas. O versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Agora aqui o apóstolo Paulo resume o que ele está dizendo. A palavra finalmente indica que ele atingiu um clímax neste ponto em particular. E este é o grande, em certo sentido, o grande resumo de tudo. A grande chave para todos os outros elementos. E o que ele já disse, basicamente, está resumido na última frase do versículo 8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. A estabilidade espiritual é o resultado de como você pensa, de como você pensa. Agora, a psicologia moderna de hoje, que tem um lado de supostamente ajudar as pessoas, diz que se você quiser ser estável, se quiser organizar suas ideias, se quiser ser liberto de sua esquizofrenia, de suas várias neuroses e psicoses, se você quiser ser uma pessoa calma, confortável e estável e ter tudo isso, uma das coisas que você precisa fazer é olhar para o seu passado. Você precisa remexer no lixo do passado. Você precisa mergulhar na lata de lixo do seu passado. Você precisa encontrar seus velhos pecados, suas mágoas antigas, os abusos e maus tratos, todos os problemas e o caos do seu passado, o lixo da sua vida, os antigos pecados e fracassos. E você precisa mexer, agitar, lidar com tudo isso, regurgitar tudo, etc., etc. Eles podem até mesmo ir ao extremo onde, se você for a um psiquiatra que desenvolve técnicas de terapia primitiva, ele vai colocar você no chão, encher de almofadas em volta de você, colocá-lo em uma posição fetal e tentar fazer sentir a dor da sua experiência pré-natal no ventre de sua mãe. E esse é o começo do caminho para a estabilidade. Isso, é claro, se espalhou pelo cristianismo também. No entanto, à luz do versículo 8, isso me parece ser totalmente obtuso e ridículo, pois o que o apóstolo Paulo diz aqui é claramente isto, que você deve concentrar sua atenção completamente nas coisas que são verdadeiras, honradas, corretas, puras, amáveis e de boa reputação. O foco do cristão está longe daquelas coisas que são uma vergonha falar, porque são as coisas das trevas, como Paulo as chama em Efésios capítulo 5. Então Paulo quer resumir, e seu ponto final e de conclusão é que você deve, se quiser ser espiritualmente estável, aprender a pensar nas coisas certas. Como eu disse, a frase-chave, vamos dar uma olhada nela agora, está no versículo 8. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Este é um chamado para o pensamento correto. O verbo é logizeste. É um imperativo, o que significa que é uma ordem. Significa não apenas pensar no sentido unidimensional, simples. Significa avaliar, significa averiguar, significa usar suas faculdades para considerar a validade e as implicações dessas coisas. Em outras palavras, desenvolver esses tipos de hábitos de pensamento. Agora, quero que você ouça atentamente o que eu digo. Isso parece óbvio. Você, como um crente, é um produto do seu pensamento, porque diz na Bíblia o mais claramente possível. Porque como imagina em sua alma, assim o que? Ele é. Você é o produto de seus pensamentos. Os computadores dizem às pessoas LDLF, lixo para dentro, lixo para fora. Tudo o que você programa é exatamente o que você vai conseguir. Você é o produto de seus pensamentos. Agora, o que é particularmente assustador em nossa cultura é que me parece que o pensamento não é tão importante hoje. Não estamos tão preocupados em pensar duas outras coisas. Vamos chamá-las de emoção e pragmatismo. Estamos preocupados com o sentimento e estamos preocupados com o sucesso. Nós não estamos tão preocupados em pensar. Em outras palavras, as pessoas não fazem esta pergunta. É verdade? E elas não fazem a pergunta, está correto? Elas fazem estas perguntas. Funciona? E como isso vai me fazer sentir? É o que elas querem saber. Não querem saber se está certo. Elas realmente não se importam se está certo. Elas não se importam se é verdade. Mas se vai funcionar e se isso vai me fazer sentir bem, isso é uma coisa trágica para se enfrentar. Mas essa é de fato a natureza da nossa sociedade. A mente é depreciada em nossa cultura, porque estamos em uma cultura de sentimentos. Mesmo em teologia, é triste dizer que a questão não é sempre o que é certo ou verdade. Mas será que vai dividir ou ofender? Essas são coisas novas para lidarmos. Veja, os nobres bereanos eram nobres porque procuravam nas escrituras não para ver se essas coisas eram boas ou se essas coisas funcionavam. ou mesmo se essas coisas ofendiam, mas para ver se as coisas eram como deveriam ser. Agora vivemos em uma cultura que é rápida em aprender a não pensar, porque é rápida em aprender a não ler, o que cria o pensamento. Paul Robinson, um professor da Universidade de Stanford, foi um colaborador da última edição do The Little Brown Reader, que é para as pessoas do campo de inglês e comunicação. Recebi uma cópia do artigo que ele escreveu, intitulado A TV Não Pode Educar. É um artigo fascinante. Ele simplesmente, vindo de uma mente secular, analisando a nossa sociedade e o modo de comunicação que é eficaz no processo de pensamento, simplesmente diz isto: a única maneira de se aprender é lendo. É a única maneira de se aprender, porque as palavras em uma página congelam um pensamento. Você pode analisá-lo, sintetizá-lo, verificá-lo, meditá-lo. Imagens não criam pensamento, elas apenas agarram emoções. Ele continua apontando para o fato de que a pior TV possível é a TV educativa, porque é uma contradição em termos, já que a TV não pode educar. Ele disse: seria melhor nunca ter TV educativa, porque pelo menos em sua mente haveria um vácuo que um dia poderia ser preenchido com um pensamento real. Nós temos uma sociedade que não pensa. Nós não estamos no que é a verdade ou certo, mas estamos em como isso me faz sentir e se isso funciona. Bill Hu, em um livro intitulado Pensamento Certo, escrito em 1985, escreve: o que me assusta é a filosofia do pensamento anti-intelectual e anticrítico que se espalhou pela igreja. Essa filosofia tende a romantizar a fé, transformando a igreja local em um centro de experiência. Seu conceito de igreja é que elas são consumidoras espirituais e que o trabalho da igreja é satisfazer suas necessidades de sentimentos. Fechar aspas. E o que está acontecendo na igreja é que as pessoas estão indo à igreja para não pensar, para não raciocinar sobre a verdade. Não como os nobres bereanos, para pesquisar as escrituras, para ver o que é verdade, mas estão indo lá para obter um semanário de correção espiritual, uma elevação espiritual semanal, para que possam sentir que Deus ainda está com elas. São espiritualmente instáveis, porque vivem do sentimento ao invés de pensar. O cristão não deve ser vítima de seus sentimentos. Ele não deve ser pego em uma armadilha pragmática do faça seu trabalho e seja bem-sucedido. John Stott escreveu isto em um pequeno e útil livro, Crer é Também Pensar. De fato, o pecado tem efeitos mais perigosos em nossa faculdade de sentir do que em nossa capacidade de pensar, porque nossas opiniões são mais facilmente verificadas e reguladas pela verdade revelada do que as experiências. Fechar aspas. Declaração muito sábia. Ao pesquisar um pouco mais sobre esse assunto nesta semana, peguei um livro da minha estante intitulado Estações da Mente, escrito por William Glasser, um psiquiatra que é basicamente o pai da terapia da realidade, o inovador de uma espécie de terapia psiquiátrica chamada terapia da realidade. Ele tem uma seção inteira no livro sobre o cérebro e como ele funciona, vindo de uma mentalidade secular e psiquiátrica. É bastante curioso o que sua pesquisa o levou a concluir. Ele mostra, por exemplo, que os humanos não são simplesmente o que eles chamam de animais. ER significa estímulo-resposta. Veja, o psiquiatra, psicologia tradicional, pagã e humanista, simplesmente vê o homem no final de um processo evolucionário. Nós somos simplesmente o auge da evolução. Estamos ao longo das linhas de todos os outros animais. Na verdade, se você voltar para antes disso, não somos muito diferentes de uma rocha, de uma folha ou qualquer outra coisa. Estamos apenas no final da cadeia evolucionária. lá no topo dessa coisa, mas temos as mesmas características que os outros elementos ao longo dessa cadeia evolucionária. Portanto, somos um animal do tipo estímulo-resposta. E é por isso que, por exemplo, você tem um homem como Pavlov, que pega um bando de cachorros e faz vários testes com esses animais, e sempre que há uma certa situação para estimulá-los, eles começam a salivar. E você pega os cães de Pavlov e você os traduz para o comportamento humano, porque tudo que somos é cães extravagantes, isso é tudo. Portanto, o que quer que tenha feito os cachorros de Pavlov salivarem, deve ser conclusivo sobre o comportamento humano. Quando o estímulo está presente, respondemos e recebemos o mesmo estímulo. Temos uma resposta previsível. Quando o estímulo está lá, nós respondemos. E dado o mesmo estímulo, temos uma resposta previsível. Essa tem sido uma verdade praticamente incontestável da mentalidade evolucionária. Glasser ataca, curiosamente, e diz francamente que o homem não é controlado por um fator previsível de resposta ao estímulo. O homem é controlado por dentro, ele diz, pelo que ele quer e pelo que ele deseja. E o que o homem quer e o que ele deseja são predeterminados pelo que influenciou o seu o quê? Seu pensamento. Seu pensamento. Ele diz que você pode dar a um homem o mesmo tipo de estímulo várias vezes ao longo de sua vida, e você pode obter várias respostas diferentes. Se fosse um fator no design humano que ele sempre respondesse de uma maneira ER, sua resposta teria de ser sempre a mesma para o mesmo estímulo, mas não é. Além disso, você pode pegar 15 pessoas, dar a elas o mesmo estímulo e obter 15 respostas diferentes, porque o homem responde não pelo estímulo externo, mas pelo que ele quer e pelo que deseja, ele diz, que é programado pelo que influenciou o seu pensamento. Sua resposta não é mecânica, diz Glasser, é pensada. Isso é muito importante, ela é pensativa. A mente, então, se torna o centro de comando que determina sua conduta, com base em como ele pensa, baseado em como ele foi influenciado a pensar. Então, como se pensa é a questão crítica. Você não é apenas um cachorro chique. Você não vai salivar toda vez que o mesmo negócio acontecer. Você vai reagir de acordo com o que pensa. A mente, então, tem o poder de moldar você e moldar sua ação e, consequentemente, é o elemento mais poderoso da vida humana. Lord Palmerston disse na Câmara dos Comuns em 21 de julho de 1849: "As opiniões são mais fortes do que os exércitos. As opiniões acabarão prevalecendo contra as baionetas da infantaria, o fogo da artilharia e as acusações da cavalaria." Ele tem razão. Exércitos vêm e vão, ideologias duram. É incrível como as opiniões são poderosas. Agora, da perspectiva bíblica, fica muito claro o quão importante é o pensamento. E é precisamente isso que Paulo está pedindo neste versículo. Ele está dizendo que você tem de aprender a pensar nas coisas certas. Vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o pensamento. Que questão básica é essa? Primeiro, Deus nos mandou pensar. Você se lembra de Isaías 1:18? Você se lembra do que Deus disse? Ele disse, o Senhor diz, venham, pois, e vamos o quê? Discutir a questão. Vamos pensar nisso. Ele não disse, venha, vamos sentir um ao outro. Ele não disse, venha, vamos experimentar isso juntos. Ele disse, venha, vamos raciocinar, vamos refletir sobre isso. Em Mateus capítulo 16, os fariseus e os saduceus vieram a Jesus e disseram, queremos ver um sinal. Nós queremos que você nos mostre um sinal. Faça algo espetacular que nos impressione. E ele disse, bem, ele disse, você pode olhar para o céu e dizer como está o tempo. Por que você não pode olhar para a revelação de Deus e descobrir? Em outras palavras, eu não vou lhes dar um show espetacular no céu. Eu vou pedir para vocês considerarem quais são os fatos aos quais vocês já têm acesso. Jesus disse ainda, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sempre a Bíblia chama os homens a pensar, raciocinar. Veja, é por isso que a Bíblia é um livro. Quando Deus nos deu sua revelação, Ele não nos deu um filme. Ele não fez isso. Ele não nos deu uma série de vídeos musicais. Quer saber? Ele nem sequer tinha um órgão tocando ao fundo enquanto você lia a Bíblia. Ninguém estava cantarolando. Não há nada para tocar suas emoções, exceto a contemplação da verdade. Nenhum estímulo além da verdade, que requer pensamento. Então as Escrituras admitem que a primeira prioridade é pensar, porque a Bíblia é um livro. Você não vê como isso é diferente do movimento carismático dos dias modernos, onde todo mundo está correndo por aí, não procurando a verdade, mas procurando o quê? Experiência, emoção, sentimento. A Bíblia está, por sua própria natureza, chamando os homens a pensar. No Salmo 32, versículo 9, versículo 8, na verdade. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Em outras palavras, eu lhe darei toda a verdade, toda a instrução, todo o ensino, todo o aconselhamento. Versículo 9. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Pense. Não seja como um cavalo ou uma mula. Pense, e você terá acesso à minha verdade. Salmo 73, 22. O salmista admite. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Não seja assim. Pense. Ouça agora. O pensamento cuidadoso é o distintivo da nossa fé revelada. Deixe-me dizer isso novamente. Ouça isto. O pensamento cuidadoso é o distintivo da nossa fé revelada. James Orr, ministro presbiteriano escocês e professor de teologia e de história da Igreja, escreveu um livro chamado A Visão Cristã de Deus e do Mundo. Em um parágrafo, ele diz isto: muito perspicazmente, se existe uma religião no mundo que exalta o ofício de ensinar, é seguro dizer que é a religião de Jesus Cristo. Tem sido frequentemente observado que nas religiões pagãs o elemento doutrinário é mínimo. A principal coisa é a realização de um ritual, mas é precisamente aí que o cristianismo se distingue de outras religiões. Contém doutrina. Ela chega aos homens com um ensino definido e positivo. Ela afirma ser a verdade. Ela fundamenta a religião no conhecimento. Embora seja um conhecimento que só é obtido sob condições morais. Uma religião divorciada do pensamento sincero e elevado sempre teve a tendência, ao longo de toda a história da Igreja, de se tornar fraca, repulsiva e insalubre, enquanto o intelecto privado de seus direitos dentro da religião tem buscado sua satisfação fora dela e evolui para um racionalismo sem Deus. Rapaz, essa é uma grande declaração. Para resumir o que ele diz, se há alguma religião no mundo que exalta o ofício de ensinar, é, portanto, a ideia de pensar. É a religião cristã, porque ela é proposicional, é escrita. Não é um ritual, não é uma experiência, é uma revelação da verdade. E então ele diz, quando a Igreja deixa de pensar e raciocinar e se divorcia do pensamento elevado, então, ele diz, a mente ou o intelecto, privados de seus direitos na religião, buscarão algo fora da religião para se realizarem. E assim vem a ascensão do racionalismo sem Deus. Então talvez a Igreja contribua para o racionalismo, porque ela não oferece nada à mente quando é fraca e insensata como tantas vezes é. Agora, quando você chega a considerar essa questão da mente, a Bíblia tem muito a dizer. Tem muito a dizer sobre o pensamento. Deixe-me dar-lhe uma pequena teologia do pensamento. É rápido. Então aguente firme. E antes de você ser salvo, o que ela diz sobre sua mente? Aqui vai. Primeiro, sua mente é depravada. Romanos 1:28. é depravada, degradada, debochada, perversa, malvada. É o que ela diz. Em segundo lugar, é cega, 2 Coríntios 4:4. Em terceiro lugar, é fútil, indigna, sem valor, inútil, Efésios 4:17. Em quarto lugar, é ignorante, Efésios 4:18. Finalmente, é tola, 1 Coríntios 2:14. Assim você pode dizer a um incrédulo: meu amigo, eu não o conheço muito bem, mas sei algumas coisas sobre você que gostaria de compartilhar. Não sei qual o seu QI, não sei qual é a sua formação acadêmica, mas quero lhe dizer que sua mente é depravada, cega, fútil, ignorante e tola. E você sabe, você estaria exatamente certo, tão depravado que não escolhe o que é bom, tão cego que não sabe o que é bom, tão inútil que não executa o que é bom, tão ignorante que nem sequer sabe que está fazendo tudo isso. E você fica com a única alternativa. Tudo é tolice. Essa é a mente do homem caído. O Evangelho então penetra, certo? Agora, e a mente na salvação? O Evangelho está preocupado com a mente? É melhor você acreditar. Você se lembra do que temos estudado em 1 Pedro 3, onde Pedro diz que você deve ser capaz de dar a todo homem que lhe pede uma razão para a esperança que está em você? Você tem de ser capaz de mostrar a ele uma razão para isso. Por que você acredita nisto? Em Mateus capítulo 13, Jesus disse: às vezes a semente cai, versículo 19, no chão. E a semente é a palavra do reino. E o chão é duro, é o coração que não entende. E Satanás a arrebata. Exige razão e exige compreensão. Um elemento de salvação, um elemento disso, está ocorrendo dentro da mente, quando uma pessoa está chegando a uma compreensão adequada da verdade. Verdade sobre si mesma, verdade sobre seu pecado, verdade sobre Deus, verdade sobre Cristo, verdade sobre a obra de Cristo, verdade sobre o futuro. Tudo isso vem à mente. É por isso que diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Não é uma coisa esotérica. A fé vem através da mente, através da razão. Venha agora, vamos raciocinar juntos, diz Isaías. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eles serão como a lã. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Vamos raciocinar sobre isso. O Evangelho atinge a mente. Foi isso que fez aqueles bereanos tão nobres. Eles pesquisavam as escrituras, eles pensavam nisso. J. Gresham Machen, aquele grande estudante das escrituras, em seu livro A Fé Cristã no Mundo Moderno, disse: o que o Espírito Santo faz no novo nascimento não é levar um homem a ser cristão independente das evidências, mas, pelo contrário, para limpar as névoas de seus olhos e capacitá-lo a entender as evidências. Esse é o ponto. Ele vê as evidências. Ele as entende pela obra do Espírito de Deus. Bem, isso nós sabemos porque os homens são salvos para serem adoradores, certo? João 4. O Pai procura verdadeiros adoradores. E um verdadeiro adorador adora em espírito e em quê? Verdade. Então, se somos salvos para adorar na verdade, então a verdade é crucial. A salvação é a obra de Deus na mente. Veja, é inaceitável adorar a Deus à parte da verdade sobre Deus. É por isso que Paulo ficou tão chateado quando chegou ao Areópago, em Atos 17, e encontrou um grupo de filósofos gregos eruditos que construíram um altar para que Deus? O Deus desconhecido, absolutamente ridículo. Isso não agrada a Deus. Deus não está dizendo: bem, é um gesto bom e eu realmente entendo o espírito disso e aceito isso. Não em sua vida. Deus não é o Deus desconhecido. Deus será adorado somente de acordo com a verdade de quem ele é. E assim Paulo imediatamente os informou de quem Deus realmente era. E em Lucas 10, 17, diz que você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente. Veja, a salvação é uma resposta inteligente à autorrevelação de Deus nas Escrituras, inspirada pelo Espírito Santo. A verdadeira fé não é um salto irracional. A verdadeira fé não é um contato com a base do ser, como costumava dizer Paul Tillich. A verdadeira fé não é uma explosão em um evento não quantificável. A verdadeira fé não é um encontro misterioso, irreprodutível e indizível. A verdadeira fé é uma confiança razoável na verdade revelada sobre o verdadeiro Deus. É um processo de pensar. A salvação é impossível sem pensar. Quando Jesus estava conversando com seus discípulos, em Mateus 6, bem, o tempo todo ele estava conversando com eles e queria fazê-los pensar. Mas em Mateus 6, você sabe, eles estavam lamentando o fato de que não tinham comida e roupas. E você se lembra que Jesus veio até eles e basicamente lhes disse que os pássaros dos céus, eles são cuidados, e para eles olharem como os lírios do campo são, e a erva do campo, e tudo isso. E, ó, homens de pouca fé, por que vocês não creem simplesmente que Deus pode cuidar de vocês? Você se lembra disso em Mateus 6? Martin Lloyd-Jones, em seu clássico O Sermão do Monte, escreve este pequeno parágrafo naquela sessão. Acho que vale a pena repetir. Ele diz: a fé, de acordo com os ensinamentos de Nosso Senhor, neste parágrafo, é principalmente pensamento. E todo o problema com o homem de pouca fé é que ele não pensa. Ele permite que as circunstâncias o esmaguem. Precisamos gastar mais tempo estudando as lições do Nosso Senhor em observação e dedução. A Bíblia, diz ele, é cheia de lógica e nunca devemos pensar na fé como algo puramente místico. Nós não nos sentamos simplesmente em uma poltrona e esperamos que coisas maravilhosas nos aconteçam. Isso não é fé cristã. A fé cristã é essencialmente o pensamento. Olhe para os pássaros. Pense neles e tire suas deduções. Olhe a grama, olhe para os lírios do campo, considere-os. Fé, se quiser, pode ser definida assim. É um homem que insiste em pensar quando tudo parece decidido a golpear e derrubá-lo, no sentido intelectual. O problema com a pessoa de pouca fé é que, em vez de controlar seu próprio pensamento, seu pensamento está sendo controlado por outra coisa. E, como dizemos, anda em círculos. Essa é a essência da preocupação. Agora, entenda isto. Isso não é pensamento. É a ausência de pensamento. Grande. O que isso significa? Ele quer dizer que se você se preocupa, é porque você não está pensando. Você está sendo espancado por suas circunstâncias. Se você se elevar acima delas e pensar sobre o seu Deus, pensar sobre os propósitos dele, pensar nas promessas dele e pensar sobre os planos dele, você não se preocupará, certo? Lembre-se disso quando se preocupar. As pessoas dizem: você se preocupa, você pensa demais. Não, você pensa muito pouco. Você pensa muito pouco na direção certa. Fé não é otimismo. Fé não é auto-hipnose psicológica. Fé não é uma ilusão. A fé é uma resposta racional à verdade revelada. Agora, falamos sobre como era sua mente antes da salvação. Falamos sobre como Deus move sua mente para a salvação. E depois da salvação? Bem, sua mente foi transformada. Você tem uma nova mente. Você não tem um novo cérebro, mas tem uma nova mente. Isto é, você foi infundido em uma nova capacidade divina de raciocinar. O Espírito de Deus invadiu seus processos de pensamento. Inacreditável, não é mesmo? Você não pensa mais apenas como um cérebro humano. Você pensa como um cérebro humano misturado com o Espírito do Deus vivo, que vive dentro de você. Você tem todos os novos padrões de pensamento. Para mostrar isso, olhe para o capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 5. Isso é tão simples e claro quanto qualquer passagem. O versículo 5 de Romanos 8 diz: os que vivem segundo a carne, isto é, pessoas não regeneradas, pessoas não cristãs, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Para simplificar, as pessoas não salvas têm uma mentalidade não salva. As pessoas carnais têm uma mentalidade carnal. Elas pensam em coisas carnais. Mas, versículo 5, os que vivem segundo o Espírito, os regenerados, se inclinam para as coisas do Espírito. Você tem uma nova mente. Versículo 6, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Você tem uma nova mente. Não está definida na carne, está definida no Espírito. É incrível. A palavra aqui, phronema, significa mentalidade, uma maneira totalmente nova de pensar. É o que significa. Não é um novo cérebro, mas uma nova maneira de pensar. De repente, seus padrões de pensamento, que são físicos e humanos, são injetados com padrões de pensamento que são divinos e sobrenaturais. O Espírito de Deus move-se em seu pensamento. E agora aquela mente que uma vez foi depravada, cega, fútil, ignorante e tola, é totalmente diferente. Já não pensa no nível carnal, pensa no nível espiritual. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Quando pensamos sobre o que Cristo nos dá na salvação, no que Ele nos traz, no que Ele provê para nós, no que Ele nos concede. Isso é absolutamente emocionante. Mas apenas observe isto. Talvez você tenha ignorado isto. Lemos em 1 Coríntios 1:30. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós o quê? Da parte de Deus, sabedoria. Isso não é uma realidade maravilhosa? De repente, agora temos a sabedoria de Deus. E o salmista do Antigo Testamento diz, Salmo 92:5, teus pensamentos, que profundos! Agora, de repente, podemos mergulhar nos pensamentos profundos do Deus eterno. Nós pensamos de maneiras que nunca pensamos antes. Nós pensamos os pensamentos de Deus. Vá para o capítulo 2, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Mesmo assim, os pensamentos de Deus ninguém conhece, exceto o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É inacreditável. O único que conhece um homem é o Espírito desse homem. Isso é análogo ao fato de que o único que conhece a Deus é o Espírito de Deus, e nós recebemos o Espírito de Deus. Portanto, temos o conhecimento de Deus. Portanto, temos a sabedoria de Deus. Temos o conhecimento de Deus que nos foi concedido pelo Espírito Santo. Veja o versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Grande declaração. No entanto, ele mesmo não é avaliado por ninguém que conhece a mente do Senhor para instruí-lo. Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Isso não é incrível? Nós não somos como o homem natural, no versículo 14, que não sabe nada sobre Deus. É tudo tolice para ele. Conhecemos a mente de Cristo. Agora entendemos a sabedoria de Deus. O Espírito de Deus nos traz conhecimento sobre Deus que de outra forma jamais teríamos. E você sabe que, como cristão, você tem isso? Sabe agora, Paulo escreveu para esses coríntios. Você se lembra de que esse grupo não era tão bom assim. Eles tinham muitos problemas. Ainda assim, tinham a mente de Cristo. Eles ainda tinham a sabedoria de Deus. Eles ainda tinham o ministério de ensino do Espírito Santo. Na verdade, capítulo 10, depois que ele acaba de criticá-los por vários capítulos sobre a pecaminosidade deles, no capítulo 10, ele vai falar com eles sobre como profanaram a mesa do Senhor, para acrescentar outras coisas terríveis que eles fizeram. Eles estavam profanando a mesa do Senhor, mas veja o que ele lhes diz no capítulo 10, versículo 15. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. O que você quer dizer com isso, Paulo? Quero dizer, olhem, o que estou lhes dizendo pela graça de Deus e pela salvação. Vocês têm a sabedoria divina para avaliar. Vocês podem me entender. Vocês podem aplicar isso. É assim que vocês devem pensar, consistente com a sabedoria de Deus que nos é concedida em Cristo. Dizem Colossenses 3:10 que o novo eu é renovado para um conhecimento verdadeiro, de acordo com a imagem daquele que o criou. Em outras palavras, nos foi dada uma nova mente. Portanto, 2 Coríntios 10:3 diz que as armas de nossa guerra não são o quê? Carnais. As armas de nossa guerra não são carnais, são armas espirituais. Elas são armas, diz ele, que destroem especulações e todas as coisas elevadas, levantadas contra o conhecimento de Deus. E estamos levando cada pensamento cativo para a obediência de Cristo. Não é surpreendente? Podemos atravessar o mundo e literalmente levar todo o pensamento humano cativo à verdade em Cristo. Não podemos? Podemos forçá-lo a se submeter ao que sabemos ser verdadeiro sobre Cristo, verdadeiro a respeito de Deus, verdadeiro sobre as Escrituras. Nós temos uma nova mente. Você já passou alguma coisa através de um coador? Temos a capacidade de filtrar todos os dados do mundo e purificá-los. Nós temos a mente de Cristo, a mente de Deus. Assim, a vida cristã, então, se caracteriza por uma nova mente. Nós temos uma nova mente. Mas posso lhe desafiar? Você já reparou que às vezes sua mente fica suja? Já reparou que precisa de uma limpeza periódica? Bem, em Romanos 12, 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos continuamente a necessidade de renovar nossa mente, continuamente renovar a nossa mente. Em Efésios 4:23, Paulo diz: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Em 1 Tessalonicenses, no final, capítulo 5, versículo 21, examine tudo cuidadosamente, segure firme no que é bom, aprenda a pensar, refresque sua mente, limpe sua mente, renove sua mente. Ela fica suja no mundo. Pedro diz em 1 Pedro 1:13, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Vocês têm de cuidar de sua mente, pessoal. É o que ele está dizendo. Isso é o que Paulo está dizendo, que Pedro está dizendo. Tome cuidado de sua mente. John Owen, um grande escritor puritano, disse isto: Esse bem que a mente não pode descobrir, a vontade não pode escolher e as afeições não podem se apegar. E então Owen disse: Nas Escrituras, o engano da mente é comumente estabelecido como o princípio de todo pecado. Você deve cuidar da sua mente. Somos, portanto, chamados à disciplina mental. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas, o quê? Lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo frequentemente diz em suas epístolas: Eu não quero que vocês sejam, o quê? Ignorantes. 10 vezes em 1 Coríntios e Romanos, ele diz: Vocês não sabem? Vocês não sabem? Vocês não sabem? Ele está sempre preenchendo as lacunas da falta de conhecimento deles. E Jesus frequentemente usava o verbo pensar. Devemos estar comprometidos em pensar, e pensar nas coisas certas. Isso não é realmente novo no Novo Testamento. Se você voltar às instruções do capítulo 2 de Provérbios, o texto dirá: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Em outras palavras, você tem de ir atrás disso. Você tem de garimpar como se estivesse garimpando prata. Você tem de trabalhar para conseguir. E a propósito, se você for fiel em fazer o máximo esforço, de acordo com o Salmo 119, 34, Deus lhe dará entendimento. A mente cristã tragicamente sucumbiu à deriva secular, e nós temos um cristianismo hoje que não pensa. É um tanto histérico, melancólico, melodramático. Ele não pensa, é realmente trágico. Estamos fazendo as perguntas erradas. Estamos perguntando como isso vai me fazer sentir. E isso funciona? E em vez de é verdade, está correto? Ele está dizendo que você tem de aprender a pensar nas coisas certas. Agora, quais são elas? Vamos olhar para o nosso texto. Muito simples. Eu nem preciso comentar sobre elas. Na verdade, você pode vê-las por si mesmo. Primeiro, ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Agora, se você quiser saber o que é verdadeiro, para onde irá? Para a palavra de Deus. João 17, 17. A tua palavra é a verdade. Salmo 19, 9. Salmo 119, 151, etc, etc, etc. A verdade está em Cristo. Efésios 4, 21 nos diz isso. A verdade está em Deus. 2 Timóteo 2, 25 nos diz isso. Então, se você quer saber a verdade, você vai para a palavra de Deus, que é o foco e o lugar de toda a verdade. Então, se você pensar no que quer que seja verdadeiro, vou me concentrar na palavra de Deus antes de mais nada, e em qualquer outra coisa que seja verdadeira. Em segundo lugar, ele diz, tudo que é respeitável, que significa digno de respeito, o que quer que seja nobre, o que quer que seja digno, o que quer que seja reverente, o que quer que seja sublime, não vulgar, mundano, comum. A palavra realmente vem de um termo que significa adorar. O que quer que seja digno de admiração, o que quer que seja considerado em alta consideração, o que quer que seja grandemente respeitado, o que quer que seja digno de adoração. É nisso que eu penso. Em terceiro lugar, ele diz, tudo que é justo, tudo que está em perfeita harmonia com o padrão eterno, imutável e divino de um Deus santo revelado nas Escrituras. Eu vou pensar no que é verdadeiro, eu vou pensar no que é digno de adoração, vou pensar no que é absolutamente consistente com a santidade de Deus. E então ele diz, tudo que é puro, hagnos, que significa moralmente limpo, imaculado, o que quer que seja moralmente puro e moralmente limpo, vou pensar nisso, não em lixo. Então ele diz, o que quer que seja amável, que significa cativante, agradável, atraente, gentil. É uma daquelas palavras que só encontramos aqui no Novo Testamento. Uma palavra incomum. Significa o que quer que seja doce, gracioso, generoso ou paciente. Pode ter muitas facetas. Tudo que é atraente e encantador. É tão bom quanto qualquer palavra para traduzir esse termo. E então ele diz, tudo que é de boa fama, que significa de quem ou do que se pensa bem, tudo que é altamente considerado. É onde eu coloco meus pensamentos. Você sabe onde isso me mantém? Isso realmente me limita, não é mesmo? Se eu olhar para o mundo, vou encontrar a verdade? Se eu olhar em volta para o mundo, vou encontrar o que é honesto, o que é certo, o que é puro, o que é adorável, o que é de boa fama? Quando ligo a televisão, é isso que vou ver? Quando vou ao teatro, é isso que vou ver? Quando leio um livro ou uma revista, é isso que vou ver? Quando tenho uma conversa com amigos, é isso que vou experimentar? A questão é que você tem de proteger sua mente, porque é isso que determina o que você quer e o que você deseja. E é isso que determina como você reage aos estímulos da vida. E então ele diz, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E essas são afirmações que poderíamos também ler: desde que haja excelência e desde que haja algumas coisas dignas de louvor, por favor, concentre-se nelas. Por favor, sua mente é o maior tesouro que você tem em termos daqueles dons da vida humana. E agora, como crente, sua mente trabalha em harmonia com o Espírito de Deus. Você deve proteger essa mente. E a maneira como você a protege é como você pensa. E você deve proteger suas influências. Você deve evitar as coisas que influenciam negativamente o seu pensamento. Não há solução rápida para isso. Não existe uma fórmula fácil para a estabilidade espiritual que você possa obter em 4 sessões de aconselhamento. Não há nenhum livrinho que você possa escrever e dizer: aqui está. Você não pode engarrafá-lo e dizer: tomem uma dose por dia. A estabilidade espiritual é um produto de cultivar a paz na comunhão, mantendo um espírito de alegria, aprendendo a aceitar menos do que o esperado, apoiando-se em uma firme confiança ou fé no Senhor, reagindo a problemas com a oração grata e tudo o que flui de se concentrar em virtudes piedosas, que começam a dominar seus padrões de pensamento. E é isso que produz a paz, a alegria, a humildade, a fé, a gratidão, que tornam sua vida estabilizada. Agora, a única questão que resta aqui, e Paulo sabe disso, é dizer: olhe, se você quiser um exemplo de tudo isso, olhe para mim. Versículo 9. As coisas que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu em mim, pratique estas coisas, e o Deus da paz estará com você. Você não apenas terá a paz de Deus, versículo 7, você terá o Deus da paz, versículo 9. Paulo diz: eu serei o modelo, e então ele prossegue a partir daí para nos dar ilustrações de como ele literalmente transcendeu seus problemas, suas perseguições, suas dificuldades, seus testes e mantém a estabilidade espiritual. Amado, assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Precisamos aprender a guardar nossa mente. Você não pode esperar a plenitude da alegria e estabilidade espiritual a menos que deseje as coisas certas. Porque é isso que move seu comportamento, e seus desejos são um reflexo direto de suas influências. Então, irmãos, pensem nessas coisas. Vamos nos curvar juntos em oração. Pai, agradecidamente expressamos apreço pelo fato de Tu teres ministrado a nós nesta manhã, de muitas maneiras. O Senhor nos deu o privilégio de nos sentarmos, por assim dizer, aos pés do Espírito de Deus, para sermos ensinados. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o inacreditável privilégio de ter a mente de Cristo, a sabedoria de Deus, dispensada a nós pelo Espírito de Deus, para que possamos saber corretamente o que é certo. Ajuda-nos, Senhor, a proteger a mente, a aprender a pensar, a nos concentrar nas coisas que importam. Obrigado, ó Deus, pelo rico tesouro da Tua Palavra e todos aqueles muitos livros que falam da Tua Palavra, que nos proporcionam um interminável poço de água fresca, clara, fresca e refrescante da verdade, para que possamos estar verdadeiramente repletos com ela, com o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é certo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa reputação. E como há excelência na vida cristã, e como há coisas tão dignas de louvor, que pensemos nessas coisas. Guarda-nos, Senhor, para que possamos ser ainda mais para a Tua glória. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.